O Swami convida os hippies. Assim que o jato da United Airlines desceu na área da Baía de São Francisco, Srila Prabhupada voltou-se para o seu discípulo Anachara e disse: os prédios parecem-se com caixas de fósforos. Imagine sob como eles parecem do ponto de vista de Deus, Krishna. Srila Prabhupada estava com 61 anos de idade e aquela tinha sido a sua primeira viagem aérea. Supunha-se que Iranachara, com 19 anos e vestido de terno e gravata, fosse o secretário de Srila Prabhupada. Embora fosse um discípulo novo, arrecadara algum dinheiro e pedira para voar para São Francisco com Prabhupada. Durante a viagem, Srila Prabhupada falara pouco. Estivera cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais ou menos assim que Prabhupada canta, né? Tá aí no YouTube, Japa Prabhupada. Escreve aí, Japa Prabhupada, que você encontra. Se não encontrar, fala com a gente que a gente encontra e passa o link. Com a mão direita em seu saquinho de contas, estivera dedilhando uma conta após outra enquanto cantava interna e silenciosamente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Logo que o avião levantara voo por sobre a cidade de Nova York, ele olhou para fora da janela para os prédios que ficavam cada vez menores. O mergulho do avião nas nuvens para Prabhupada parecer a imersão num oceano celeste. Ele sentira o incômodo da pressão tampando seus ouvidos e fizera menção disto. De outro modo, nada mais falou, limitando-se a cantar os nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, repetidamente. Agora, à medida que o avião começava a sua descida, ele continuava cantando Hare Krishna com a voz quase inaudível, Krishna, 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 e olhava para fora da janela para a paisagem de milhares de casas com feitio de caixas de fósforo e ruas que se estendiam em padrões convencionais em todas as direções. Quando foi anunciado o voo 21 da United Airlines, proveniente de Nova York, pelo alto-falante do aeroporto, o grupo de cerca de 50 hippies comprimiu-se para mais perto para recepcionar. Por um momento pareciam quase apreensivos, incertos do que esperar ou de como identificar o Swami. Roger Siegel comenta: éramos um grupo bem eclético, mesmo para o aeroporto de São Francisco. Mukundo usava um roupão de Merlin, o mágico, de lã escocesa xadrezada. Sam usava um roupão de lã de carneiro com um capacete e até cheirava como um carneiro. E eu usava uma espécie de roupão samurai japonês, feito à mão, com pontinhos brancos. Em toda a parte via-se longos cordões de rosários, peles de veado, botinas, uniformes de faixa do exército, pessoas usando óculos escuros redondos e pequenos, toda a fantasmagoria de São Francisco em seu melhor estilo. Apenas poucas pessoas do grupo conheciam o Swami Ji, Mukunda e sua esposa Janaki, Ravindra Swarupa, Rai Rama, todos de Nova York. Allen Ginsberg também estava lá. Alguns dias antes, Allen tinha sido um dos líderes do Manifesto Humano no Golden Gate Park, onde mais de 200 mil pessoas reuniram-se, um encontro das tribos, para um alegre comício de dança e paz. Hoje, Allen estava presente para saudar Swami Bhaktivedanta, com quem se encontrara e com quem cantara Hare Krishna vários meses atrás no Lower East Side de Nova York. Se todos eles cantassem Hare Krishna quando ele atravessasse o portão, o Swami Ji ficaria satisfeito, lembrou Mukunda a todos. Eles já estavam familiarizados com o mantra Hare Krishna. Haviam ouvido sobre o canto do Swami no parque em Nova York, ou haviam lido o artigo sobre o Swami Ji e o canto de Hare Krishna no jornal de contracultura local, o The Oracle, é uma coisa parecida. Mais cedo naquele dia, eles se haviam reunido no Golden Gate Park, a maioria deles em resposta a um folheto que Mukunda distribuíra, e haviam cantado Hare Krishna ali por mais de uma hora antes de virem ao aeroporto numa caravana de carros. Agora, muitos deles, também em resposta ao folheto de Mukunda, encontravam-se ali com incenso e flores nas mãos. Enquanto os passageiros que desembarcavam, entrando pelo portão do terminal e subiam a rampa, olhavam espantados para a festa de recepção de cantores Hare Krishna com flores na mão. No entanto, os cantores mal olhavam para aqueles viajantes ordinários de aparência cansada, mas buscavam o olhar daquela pessoa especial que supunham estar no avião. De repente, caminhando na direção deles, apareceu o Swami de tez dourada, com suas brilhantes vestes alaranjadas. Prabhupada ouvira o canto de Hare Krishna antes mesmo de entrar no terminal e começara a sorrir. Estava feliz e surpreso. Olhando para os rostos, reconheceu apenas alguns. De qualquer modo, aqui estavam 50 pessoas recebendo-o e cantando Hare Krishna sem ele ter dito uma palavra sequer. Mukunda comenta: tão logo vimos o Swamiji, prestamos nossas reverências, eu e minha esposa e os amigos que trouxera, Sam e Marjorie. E aí todos os rapazes e moças nos imitaram e prestaram reverências ao Swamiji, sentindo-se muito confiantes de que era correto e apropriado fazer aquilo. Pôr a cabeça no chão, os braços, as mãos, os joelhos e os peitos dos pés, né, no chão também. A multidão de hippies tinha formado uma fila de ambos os lados da passagem estreita através da qual o Swamiji caminharia. À medida que ele passava entre seus novos admiradores, dúzias de mãos estenderam-se para oferecer-lhe flores e incenso. Ele sorria, recebendo as oferendas em suas mãos, acompanhado sempre por Ranachara. Allen Ginsberg adiantou-se com um grande buquê de flores que Srila Prabhupada aceitou graciosamente. Então, Prabhupada começou a oferecer os presentes de volta a todos que se aproximassem para recebê-los. Prosseguiu através do terminal com a multidão de jovens caminhando a seu lado e cantando Hare Krishna. À espera da bagagem, Srila Prabhupada aproveitou para examinar todos à sua volta. Erguendo as palmas de suas mãos, acenava para todos para que cantassem Hare Krishna mais alto, ao que o grupo estourou num canto redobrado, com Prabhupada em pé no meio deles, batendo palmas suavemente e cantando Hare Krishna. Graciosamente, ele então ergueu os braços acima da cabeça e pôs-se a dançar Hare Krishna, gingando de um lado para o outro. Para uma mistura de desgosto, espanto e prazer irresistível dos funcionários e passageiros do aeroporto, a festiva recepção prosseguiu em torno de Prabhupada até que ele conseguiu a sua bagagem. Então eles os escoltaram para fora à luz do sol e para dentro de um carro que o esperava, um negro Cadillac de 1949. Prabhupada entrou no assento traseiro com Mukunda e Allen Ginsberg. Até o momento de o carro desvencilhar-se do meio-fio, Srila Prabhupada, sorrindo, ainda continuava entregando flores a todos aqueles que tinham vindo dar-lhe as boas-vindas, e a ele que trazia a consciência de Deus Krishna para o oeste americano. O Cadillac pertencia a Harvey Cohen, que há quase um ano permitira que Prabhupada ficasse em seu sótão no Bowery. Era Harvey quem dirigia, mas por causa de seu boné de chofer, conseguido numa loja de Exército da Salvação, e de seu terno negro e sua barba, Prabhupada não reconheceu. Onde está Harvey? Perguntou Prabhupada. Ele está dirigindo, disse Mukunda. Ah, é você! Não o reconheci! Harvey sorriu. Bem-vindo a São Francisco, Swamiji! Srila Prabhupada sentia-se feliz por estar em outra grande cidade ocidental, em nome de seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, e do Senhor Krishna Chaitanya. Quanto mais alguém vai para o oeste, dissera o Senhor Krishna Chaitanya, mais as pessoas são materialistas. Não obstante, posso continuar, Bimala? Não obstante, o Senhor Krishna Chaitanya também dissera que era preciso difundir a consciência de Deus Krishna em todo o mundo. Os irmãos espirituais de Prabhupada muitas vezes haviam duvidado da afirmação do Senhor Krishna Chaitanya de que um dia o nome de Deus Krishna seria cantado em todas as cidades, vilas e aldeias. Talvez este verso devesse ser considerado simbolicamente, diziam eles. Outros sim, o que poderia ele significar? Krishna em todas as cidades? Srila Prabhupada, porém, tinha profunda fé naquela afirmação do Senhor Krishna Chaitanya e na instrução de seu mestre espiritual. Aqui estava ele, na cidade de São Francisco, no extremo oeste, e aí as pessoas já cantavam Hare Krishna. Entusiasticamente o receberam com flores e canto e dança público de Hare Krishna. E em todo o mundo havia outras cidades, muito semelhantes àquela. O templo que Mukunda e seus amigos conseguiram ficava na rua Frederick, no bairro Hyde-Asbury. Como o templo da 2ª Avenida 26 em Nova York era uma lojinha com uma vitrina voltada para a rua. Numa placa sobre a janela lia-se Templo Shri Shri Radha e Krishna. Mukunda e seus amigos também tinham alugado um apartamento de 3 cômodos para o Swamiji no 3º andar do prédio adjacente. Era um apartamento pequeno, vazio, mal conservado e voltado para a rua. Seguido por vários carros lotados de devotos e simpatizantes curiosos, Srila Prabhupada chegou à rua Frederick 518 e entrou na lojinha, cuja única decoração eram algumas tapeçarias na parede. Sentando-se numa almofada, liderou um canto e dança público de Hare Krishna e então falou, convidando a todos a adotarem a consciência de Deus, Krishna. Após a sua palestra, deixou a lojinha em direção à porta contígua e subiu os 2 lances de escada até seu apartamento. Assim que entrou em seu apartamento de número 32, foi seguido não apenas por seus devotos e admiradores, como também por repórteres dos principais jornais de São Francisco, o Chronicle, o Examiner, e enquanto alguns devotos cozinhavam seu almoço, Iranachuna desfazia sua mala. O Swamiji conversou com os repórteres que se assentaram no chão, tomando nota em seus blocos. E o repórter pergunta, lá embaixo o senhor disse que convidava a todos a adotarem a consciência de Deus, Krishna. Será que isso inclui os boêmios e bitianiques do Hyde-Asbury? E Prabhupada, sim, a todos, incluindo você ou qualquer outra pessoa, seja ele ou ela o que se chama de um viciado em ácido ou um hippie ou algo mais. Porém, uma vez que seja aceito para treinamento, tornar-se-á algo diferente do que tinha sido antes? E o repórter pergunta, o que é preciso fazer para tornar-se um membro de seu movimento Hare Krishna? Prabhupada responde, existem 4 pré-requisitos. Não permito que meus alunos tenham namoradas. Proíbo toda espécie de drogas, incluindo chá, café e cigarros. Proíbo comer carnes e proíbo que meus alunos pratiquem jogos de azar. E o repórter, esses mandamentos proibitivos estendem-se ao uso de LSD, maconha e outros narcóticos, mas... E é repórter, Bimala, que burrice, hein? Acabou de falar, proíbe, cadê? Proíbe toda espécie de drogas, incluindo café, chá e cigarros. Prabhupada responde, considero que LSD é uma droga. Não permito que nenhum de meus estudantes use isto ou qualquer outra droga. Treino meus alunos para acordarem de manhã cedo, tomarem um banho matinal e comparecerem às reuniões de orações 3 vezes ao dia. Em nosso movimento praticamos austeridade. Esta é a ciência de Deus, Krishna. Embora Prabhupada soubesse que os repórteres geralmente não relatavam sua filosofia, ele aproveitou-se da oportunidade para pregar a consciência de Deus, Krishna. Mesmo que os repórteres não quisessem aprofundar-se na filosofia, seus seguidores queriam. O grande erro da civilização moderna, continuou Srila Prabhupada, é usurpar a propriedade alheia como se ela fosse sua. Isso cria uma perturbação artificial. Deus, Krishna, é o proprietário último de tudo no universo. Quando as pessoas souberem que Deus, Krishna, é o proprietário último, o melhor amigo de todas as entidades vivas e o objeto de todas as oferendas e sacrifícios, então haverá paz. Os repórteres perguntaram-lhe sobre seus antecedentes e ele narrou brevemente a sua vinda à Índia e seu começo em Nova York. Depois que os repórteres partiram, Prabhupada continuou falando aos jovens em seu quarto. Mukunda, que deixara o seu cabelo e barba crescerem, mas que ainda usava em volta de seu pescoço o cordão, o rosário, né, de grandes contas vermelhas que o Swamiji lhe dera na iniciação, apresentou alguns de seus amigos e explicou que todos eles viviam juntos e desejavam ajudar o Swamiji a apresentar a consciência de Deus, Krishna, aos jovens de São Francisco. Janaki, a esposa de Mukunda, perguntou ao Swamiji sobre seu voo. Ele disse que fora agradável, exceto certa pressão em seus ouvidos. As casas lá de cima se parecem com caixas de fósforo, disse ele, e com seu polegar e dedo indicador mostrou o tamanho de uma caixa de fósforos. Ele recostou-se contra a parede e tirou as guirlandas que recebera naquele dia, até que apenas um colar de contas, um artigo comum e barato com o sininho pendurado, permaneceu em volta de seu pescoço. Prabhupada o segurou, examinou o artesanato e brincou. Brincou com ele. Isto é especial, disse ele examinando, pois foi feito com devoção. Continuou a prestar atenção ao colar como se recebê-lo fora um dos eventos mais importantes do dia. Ao chegar o seu almoço, distribuiu um pouco dele a cada um e então Ranachara, eficientemente, embora sem muito tato, pediu a todos que saíssem e dessem ao Swami um pouco de tempo para comer e descansar. Fora do apartamento e embaixo na lojinha falava-se do Swamiji. Ninguém ficara desapontado. Tudo que Mukunda lhes havia contado sobre ele era verdade. Gostaram em particular de vê-lo conversar sobre como ver tudo do ponto de vista de Deus, Krishna. Naquela noite, na televisão, a chegada do Swamiji foi anunciada no noticiário das 11 e no dia seguinte apareceu nos jornais. A história do Examiner, ou coisa parecida, né, Bima? No meu inglês é maravilhoso, só não existe. A história do Examiner saiu na segunda página. O Swami convida os hippies, juntamente com uma foto do templo repleto de seguidores e algumas tomadas do Swamiji, que parecia muito grave. Prabhupada fez Mukunda ler o artigo em voz alta. O esguio, mestre da fé, leu Mukunda, trajado com vestes folgadas até o calcanhar e sentado de pernas cruzadas, numa grande esteira. O Swamiji interrompeu, o que é esta palavra esguio? E Mukunda explicou o que significava alto e magro. Não sei por que eles disseram isto, acrescentou ele. Talvez seja porque o Senhor sentou-se bem ereto e no alto, de modo que pensaram que o Senhor era muito alto. O artigo prosseguia descrevendo muitos dos recepcionistas do aeroporto como sendo de cabelos compridos, barbudos e de sandálias. O maior jornal de São Francisco, o Chronicle, também publicou um artigo, Swami na Hippilândia, Homem Santo abre templo em São Francisco. O artigo começava assim, um homem santo da Índia, descrito por seu amigo e poeta de vanguarda Allen Ginsberg, como um dos líderes mais conservadores de sua fé, desencadeou uma espécie de encontro evangélico ontem no coração do paraíso hippie de São Francisco. Srila Prabhupada recusou ser chamado de conservador. Ficou indignado. Conservador? Como assim? É a respeito do sexo e das drogas, sugeriu Mukunda. É claro que somos conservadores neste sentido, disse Prabhupada. Isto simplesmente significa que estamos seguindo as escrituras autorizadas. Não podemos nos afastar do Bhagavad Gita. Porém, nós não somos conservadores. Sri Krishna Chaitanya era tão estrito que nem olhava para uma mulher, mas estamos aceitando a todos neste movimento, independente de sexo, casta, posição ou o que seja. Todos estão convidados a vir e a cantar Hare Krishna. Esta é a magnanimidade do Senhor Krishna Chaitanya, a sua liberalidade. Não, nós não somos conservadores. Srila Prabhupada levantou-se da cama e acendeu a luz. Era 1 da manhã. Apesar de o alarme não ter soado e ninguém ter vindo acordá-lo, ele despertara sozinho. O apartamento estava frio e quieto. Enrolando o seu chadar em volta dos ombros, sentou-se calmamente em sua escrivaninha improvisada, um baú cheio de manuscritos, e, em profunda concentração, cantou o mantra Hare Krishna em seu rosário. Após 1 hora de canto de Hare Krishna no rosário, Prabhupada voltou-se para os seus escritos. Embora se houvessem passado 2 anos desde que publicara um livro, o 3º e último volume do 1º canto do Srimad Bhagavatam, vinha trabalhando diariamente, às vezes em suas traduções e comentários do 2º canto, mas principalmente no Bhagavad Gita. Nos anos 40, na Índia, escrevera toda uma tradução do Bhagavad Gita com comentários, mas sua única cópia desaparecera misteriosamente. Então, em 1965, após alguns meses nos Estados Unidos, começara novamente a partir da introdução que ele havia composto em seu quarto na Rua 72, em Nova York. Agora, milhares de páginas manuscritas enchiam o seu baú, completando o seu Bhagavad Gita. Se Hayagriva, seu discípulo de Nova York, ex-professor de inglês, pudesse editá-lo, e se alguns dos outros discípulos pudessem publicá-lo, isso seria uma realização importante. Porém, publicar livros nos Estados Unidos parecia difícil, mais difícil do que na Índia. Apesar de na Índia estar sozinho, conseguira publicar 3 volumes em 3 anos. Aqui nos Estados Unidos tinha muitos seguidores, porém muitos seguidores significava maiores responsabilidades. E até agora nenhum de seus seguidores parecia seriamente inclinado a encarregar-se da datilografia, da edição e dos contatos com homens de negócios americanos. De qualquer modo, a despeito das parcas perspectivas de publicar o seu Bhagavad Gita, Srila Prabhupada começara a traduzir outro livro, o Chaitanya Charitamrita, a principal escritura dos devotos de Deus sobre a vida e os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Colocando seus óculos para a leitura, Prabhupada abria os seus livros e ligava o ditafone. Estudava os textos em bengali e em sânscrito, então pegava o microfone, acionava o botão de gravação que fazia cintilar uma luzinha vermelha e começava a falar. Enquanto o Senhor Krishna Chaitanya caminhava cantando e dançando Hare Krishna, ele falava não mais do que uma frase de cada vez, acionando o botão, pausando e então ditando novamente. Milhares de pessoas o seguiam. E algumas delas riam, outras dançavam, outras ainda cantavam Hare Krishna. Havia quem caísse no chão prestando reverências ao Senhor Krishna Chaitanya. Falando e pausando, ligando e desligando o botão, ele sentava-se ereto, às vezes balançando delicadamente e inclinando a cabeça enquanto ditava suas palavras com premência. Ou então curvava-se sobre os seus livros, cuidadosamente estudando-os através de seus óculos de leitura. Passou-se uma hora e Prabhupada continuava em seu trabalho. O edifício estava escuro, exceto a lâmpada de Prabhupada, e silencioso, exceto o som de sua voz e o clique e zumbido do ditafone. Ele usava um pullover cor de pêssego desbotado de gola rolê por baixo de seu chador de lã cinza, e como recém se levantara da cama, a sua calça alaranjada de sacerdote estava amarrotada. Sem ter lavado o rosto ou ido ao banheiro, mantinha-se sentado, absorto em seu trabalho. Pelo menos durante estas poucas horas raras, a rua e o templo Radha Krishna estavam calmos. Esta situação, com a noite escura, o silêncio circunvizinho e ele dedicado a seu transcendental trabalho literário, não era muito diferente das madrugadas que passara em seu quarto no templo Radha Damodara em Vrindavan, na Índia. Ali, naturalmente, não tivera ditafone, mas trabalhara durante as mesmas horas e no mesmo texto, a coleção Chaitanya Charitamrita. Certa vez ele começara uma tradução verso por verso com comentários e em outra ocasião escrevera ensaios sobre o texto. Agora, tendo recém-chegado a esta esquina do mundo tão remota das cenas dos passatempos do Senhor Krishna Chaitanya, estava começando o primeiro capítulo da nova tradução inglesa da coleção Chaitanya Charitamrita. Ele chamava de Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Seguia o que se tornara uma rotina fundamental em sua vida: acordar cedo e escrever a mensagem da sucessão discipular da consciência de Deus, Krishna. Deixando de lado todas as demais considerações, indiferente às circunstâncias presentes, mergulhava na mensagem temporal do conhecimento transcendental. Este era o seu serviço mais importante para Bhaktisiddhanta Saraswati. O pensamento de produzir mais livros e distribuí-los amplamente inspirava-o a acordar toda noite e a traduzir. Prabhupada trabalhava até o alvorecer. Então, parava e preparava-se para descer ao templo para o encontro matinal. Embora alguns dos discípulos de Nova York tivessem discordado, ainda estava marcada a presença de Srila Prabhupada no Mantra Rock Dance no estádio Avalon. Não era adequado, disseram eles, que os devotos lá de São Francisco pedissem a seu mestre espiritual que fosse a semelhante lugar. Significava guitarras elétricas, baterias barulhentas, selvagens shows de luzes e centenas de hippies drogados. Como se poderia ouvir a sua mensagem pura num lugar assim? Porém, em São Francisco, Mukunda e outros estiveram trabalhando por meses no Mantra Rock Dance. Seria algo que atrairia milhares de jovens e o templo Radha e Krishna de São Francisco ganharia milhares de dólares. Assim, embora entre seus discípulos de Nova York Srila Prabhupada tivesse expressado incerteza, agora não dizia nada para deter o entusiasmo de seus seguidores de São Francisco. Sam Spistra, ou coisa parecida, amigo de Mukunda e um dos organizadores do Mantra Rock, explicou a ideia a Hayagriva, que recém chegara de Nova York. Há toda uma nova escola de música despontando em São Francisco. O Grateful Dead. O Grateful Dead já lançou o seu primeiro disco. Eles ofereceram-se para fazer este show e é um grande apoio publicitário exatamente quando necessitamos dele. Mas o Swamiji diz que até Ravi Shankar é maia, é ilusão, disse Hayagriva. Ah, nós já organizamos tudo, assegurou-lhe Sam. Todos os conjuntos estarão no palco e Allen Ginsberg apresentará o Swami a São Francisco. O Swami discursará e então cantará Hare Krishna com os conjuntos acompanhando. Depois ele sairá. Calculamos que virão cerca de 4 mil pessoas. Srila Prabhupada sabia que não se comprometeria, ele iria, cantaria Hare Krishna e depois sairia. O importante era difundir o cantar de Hare Krishna. Se milhares de jovens reunidos para ouvir rock pudessem ocupar-se em ouvir e cantar os nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, que haveria de mal nisso? Como pregador, Prabhupada estava disposto a difundir a consciência de Deus, Krishna, em qualquer lugar. Já que cantar Hare Krishna era absoluto, aquele que ouvisse ou cantasse os nomes de Deus, Krishna, qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer condição, poderia se salvar de cair em espécies inferiores na próxima vida. Esses jovens hippies desejavam algo transcendental, mas estavam desorientados. Estavam confusos, aceitando alucinações como visões espirituais, porém buscavam a vida transcendental genuína, assim como muitos dos jovens do Lower East Side. Prabhupada decidiu que iria, seus discípulos queriam que ele fosse, e ele era o servo deles, e servo do Senhor Krishna Chaitanya. Mukunda, Sam e Harvey Cohen já se haviam encontrado com Tit Helms, um empresário de rock que cedera o uso de seu estádio Avalon para isso, e concordara que se eles pudessem trazer os conjuntos ao show, tudo que superasse os custos dos grupos, da segurança e de outras poucas coisas básicas seria lucro para o templo Radha Krishna de São Francisco. Então Mukunda e Sam saíram à procura dos grupos musicais, a maioria dos quais morava na área da Bahia, e um após o outro, os novos e excitantes conjuntos de rock de São Francisco, Grateful Dead, Moby Grape, Big Brother and the Holding Company, Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger, Service. É isso aí. Quicksilver Messenger Service concordaram em aparecer com o Swami Bhaktivedanta pelo cachê mínimo de $250 por grupo. E Allen Ginsberg concordara, o quadro estava completo. Em São Francisco, todo concerto de rock tinha um pôster artístico, muitas vezes desenhado pelo artista psicodélico chamado Mouse. Algo notável nos pôsteres de Mouse era que alguém dificilmente poderia dizer onde as letras terminavam e o fundo começava. Ele usava cores dissonantes que faziam seus pôsteres parecerem piscar. Valendo-se desta tradição, Harvey e Cohen criaram um pôster singular. A consciência de Deus, Krishna, vem para o oeste. Usando círculos concêntricos vermelhos e azuis e uma foto singela do Swami Ji sorrindo no Tompkins Square Park, os devotos afixaram o pôster por toda a cidade. Hayagriva e Mukunda foram discutir o programa para o Mantra Rock Dance com Allen Ginsberg. Allen já era bem conhecido como defensor do mantra Hare Krishna. De fato, amigos deles muitas vezes saudavam-no com Hare Krishna. Quando ele passava pela rua Haig, eles saudavam ele com Hare Krishna. E sabia-se que ele visitava e recomendava que outros visitassem o templo Radha e Krishna. Hayagriva, cuja barba cheia e cabelo comprido rivalizavam com os de Allen, estava preocupado com a melodia que Allen usaria quando cantasse o Swami Ji. Quando cantassem com o Swami Ji, desculpem. Tá, vou ler de novo. Hayagriva, cuja barba cheia e cabelo comprido rivalizavam com os de Allen, estava preocupado com a melodia que Allen usaria quando cantasse com o Swami Ji. Acho que a melodia que você usa, disse Hayagriva, é muito difícil para ser repetida. Talvez, admitiu Allen, mas esta é a melodia que eu ouvi primeiro na Índia. Uma maravilhosa santa a estava cantando. Estou muito acostumada a ela e é a única que posso cantar convincentemente. Falando apenas poucos dias para... Desculpem, não é faltando, Bima. Para de me apressar. Tá. Não, não achei ruim não. Estou abanando o rabinho. Faltando apenas poucos dias para o mantra rock dance, Allen veio a um canto e dança público de Hare Krishna de manhã cedo no templo e mais tarde juntou-se a Srila Prabhupada em seu quarto no andar de cima. Alguns devotos estavam sentados com Prabhupada comendo doces indianos quando Allen assomou a porta. Ele e Prabhupada sorriram e trocaram saudações e Prabhupada ofereceu-lhe um doce, observando que o Sr. Ginsberg madrugara aquele dia. Sim, replicou Allen, o telefone não para de tocar desde que cheguei a São Francisco. Isso é o que acontece quando alguém se torna famoso, disse Prabhupada. Esse foi também o drama de Mahatma Gandhi, onde quer que fosse, milhares de pessoas aglomeravam-se em volta dele, cantando Mahatma Gandhi ki jai, Mahatma Gandhi ki jai, Mahatma Gandhi ki jai. O cavaleiro mal podia dormir. Bem, pelo menos isso me fez levantar cedo para o canto e dança público de Hare Krishna desta manhã, disse Allen. Sim, isso é bom. A conversa voltou-se para o programa iminente do estádio Avalon. O senhor não acha que seja possível cantar num tom que agrade mais os ouvidos ocidentais? Perguntou Allen. Ah, qualquer tom serve, disse Prabhupada. A melodia não é importante, o importante é que você cante Hare Krishna. Pode ser no tom de seu próprio país, isto não importa. Prabhupada e Allen também conversaram sobre o significado da palavra hippie, e Allen mencionou algo sobre tomar LSD. Prabhupada replicou que LSD criava dependência e que não era necessário para uma pessoa em consciência de Deus, Krishna. A consciência de Deus, Krishna, resolve tudo, disse Prabhupada. Nada mais é necessário. No Mantra Rock Dance haveria um show de luzes multicoloridas projetadas pelos maiores ases da arte, Bim Van Meter e Roger Hilliard. Bim e Roger eram peritos em usar simultaneamente luzes estroboscópicas, filmes e shows de slide para encher um auditório de efeitos óticos semelhante às visões de LSD. Mukunda Deralis. Muitos slides de Krishna para usar durante o canto e dança público de Hare Krishna. Posso continuar, Bima? Muito obrigado. Certa noite, Bim e Roger vieram visitar o Swamiji em seu apartamento. Roger Hilliard comentou, ele era incrível, me impressionou muito. Não era a maneira que aparentava, a maneira com que agia ou a maneira com que se vestia, mas era o seu ser total. O Swamiji era muito sereno e muito bem-humorado, e ao mesmo tempo, obviamente, muito sábio e afinado, iluminado. Tinha a capacidade de se relacionar com um monte de classes diferentes de pessoas. Eu pensava assim, tudo isso deve ser realmente bem estranho para esta pessoa, vir para os Estados Unidos e terminar no meio do Hyggesbury, com uma lojinha como o templo e um bando de pessoas muito estranhas em volta, e ainda assim ele estava totalmente à vontade com todos. Na noite do Mantra Rock Dance, enquanto o pessoal do palco montava o equipamento e testava o sistema de som, e Bim e Roger organizavam o seu show de luzes em cima, Mukunda e outros vendiam bilhetes na porta. Havia pessoas enfileiradas por toda a extensão da rua, fazendo a volta no quarteirão, esperando pelos bilhetes a $2.50 cada. A frequência seria boa, auditório lotado, e a maioria das estrelas locais estavam chegando. O pioneiro do LSD, Timothy Leary, chegou e foi-lhe dado um assento especial no palco. Swami Kriyananda veio, trazendo uma tambura. Um homem usando uma cartola e um terno com uma faixa de seda que dizia São Francisco chegou, afirmando ser o prefeito. Na porta, Mukunda parou um jovem bem vestido que não tinha ingresso. Porém, então alguém tocou no ombro de Mukunda e disse: "Deixe-o entrar. Tudo bem, esse é o Osley." Mukunda desculpou-se e concordou, permitindo que Augustus Osley Stanley II, herói popular e famoso sintetizador de LSD, entrasse sem ingresso. Quase todos que vieram usavam roupas brilhantes ou incomuns, túnicas tribais, ponchos mexicanos, curtas indianas, olhos de Deus, penas e contas. Alguns hippies trouxeram suas próprias flautas, alaúdes, cabaças, tambores, chocalhos, cornetas e violões. Os Hells Angels, de cabelos sujos, usando jeans, botas e jaquetas e acompanhados por suas mulheres, também entraram, levando correntes, fumando cigarros e exibindo seus capacetes alemães, emblemas brazonados e assim por diante, tudo exceto suas motocicletas, que ficaram estacionadas do lado de fora. Os devotos começaram um canto e dança público de Hare Krishna animado no palco, dançando da maneira como Swamiji lhes mostrara. O incenso recendia, perfumando o palco e os cantos do grande estádio. E embora a maioria da audiência estivesse viajando com drogas, a atmosfera era calma. Eles haviam vindo em busca de uma experiência transcendental. No momento em que o canto de Hare Krishna começou muito melodiosamente, alguns dos músicos participaram tocando seus instrumentos. O show de luzes começou. Luzes estroboscópicas piscavam, bolas coloridas ricocheteavam para frente e para trás no ritmo da música. Grandes bolhas de cores vibrantes refletiam-se pelo chão, pelas paredes e pelo teto. Um pouco depois das 8 horas, Moby Grape subiu ao palco. Com pesadas guitarras elétricas, baixo elétrico e 2 bateristas iniciaram seu primeiro número. Os poderosos alto-falantes sacudiram o estádio com suas vibrações e um rumor de aprovação elevou-se na audiência. Por volta das 9:30, Prabhupada deixou seu apartamento na rua Frederick e entrou no Cadillac de Harvey, sentando-se no assento traseiro. Estava vestido com sua roupa alaranjada costumeira e em volta de seu pescoço usava uma guirlanda de gardênias, cujo doce aroma enchia o carro. No caminho para o Avalon, conversou sobre a necessidade de abrir mais centros. Às 10 horas, Prabhupada subiu as escadas do Avalon, seguido por Kirtanananda e Ranachora. À medida que atravessava o estádio, os devotos tocaram búzios, alguém começou a rufar de tambores e a multidão abriu no centro todo o percurso da entrada até o palco para ele passar. Com sua cabeça bem erguida, Prabhupada parecia flutuar enquanto caminhava através do estranho ambiente em direção ao palco do estádio. De repente, o show de luzes mudou. Imagens de Krishna e seus passatempos refletiram-se na parede. Krishna e Arjun passeando juntos na quadriga de Arjun, Krishna comendo manteiga, Krishna subjugando o demônio redemoinho, Krishna tocando a flauta. Enquanto Prabhupada caminhava no meio da multidão, todos ficaram de pé aplaudindo e gritando. Ele subiu as escadas e sentou-se suavemente numa almofada. A multidão se acalmou. Olhando para o lado de Allen Ginsberg, Prabhupada disse: "Você pode falar algo sobre o mantra Hare Krishna?" E Allen começou a falar do que entendia e experimentara com o mantra Hare Krishna. Contou como o Swami abrira uma lojinha na 2ª Avenida e cantara Hare Krishna no Tompkins Square Park. E convidou a todos para o templo da rua Frederick. "Eu especialmente recomendo os cantos e danças públicos de Hare Krishna matinais", disse ele, "para aqueles que, no revertério do LSD, quiserem estabilizar a sua consciência e entrar no barato de novo." Prabhupada falou dando uma breve história do mantra Hare Krishna, então voltou-se para Allen outra vez e disse: "Você pode cantar?" E Allen começou a tocar o seu harmônio e a cantar no microfone usando a melodia que aprendera na Índia. Aos poucos, mais e mais pessoas no auditório pegaram a melodia e começaram a cantar Hare Krishna. À medida que o canto e dança público de Hare Krishna prosseguia e o entusiasmo da audiência aumentava, músicos de vários conjuntos subiram ao palco e juntaram-se ao canto de Hare Krishna. Ranachara, um bom baterista, começou a tocar na bateria do Moby Grape. Alguns dos baixistas e outros guitarristas acompanharam, enquanto os devotos e um grande grupo de hippies subiram ao palco. Os refletores luminosos multicoloridos vibravam e as bolas ricocheteavam para frente e para trás com a cadência do mantra Hare Krishna, agora projetado na parede. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Enquanto o canto se espalhava por todo o estádio, alguns dos hippies levantaram-se, deram-se as mãos e dançaram. Allen Ginsberg comenta: cantamos Hare Krishna a noite inteira. Foi absolutamente fantástico, algo aberto. Foi a culminância do entusiasmo espiritual do Hagasbore. Foi a primeira vez que houve uma cena musical em São Francisco da qual todos podiam participar. Todos podiam cantar e dançar Hare Krishna em vez de apenas escutar outras pessoas cantarem e dançarem. Janaki comenta: as pessoas não sabiam para que estavam cantando, porém o Swamiji ficou muito feliz ao ver tantas pessoas cantando Hare Krishna, embora a maioria delas estivessem intoxicadas. Ele adorava ver as pessoas cantando Hare Krishna. Hayagriva comenta: de pé em frente aos conjuntos, eu mal podia ouvir, porém, acima de tudo, podia perceber o canto de Hare Krishna cada vez mais forte. Na parede atrás, um slide projetava uma grande imagem de Krishna com um elmo dourado, pluma de pavão e flauta na mão. Então, Srila Prabhupada levantou-se, ergueu os braços e pôs-se a dançar Hare Krishna. Gesticulava para que todos o acompanhassem, e aqueles que ainda estavam sentados levantaram-se e começaram a dançar Hare Krishna e a cantar e a gingar, seguindo a delicada dança de Prabhupada. Roger Siegel comenta: o estádio parecia um campo de trigo humano balançando ao vento. Produziu-se um sentimento de calma em contraste com a atmosfera de energias giratórias do estádio Avalon. O canto de Hare Krishna continuou por mais de uma hora e finalmente todos estavam pulando e gritando, até mesmo chorando e berrando. Alguém colocou um microfone perante Srila Prabhupada e sua voz ressoou fortemente através do poderoso sistema de som. O ritmo acelerou-se. Srila Prabhupada transpirava profusamente. Kirtanananda insistia para que o canto e dança público de Hare Krishna parasse. O Swamiji estava velho demais para isso, disse ele, poderia ser-lhe prejudicial. Porém, o canto de Hare Krishna continuou cada vez mais rápido, até que as palavras do mantra finalmente ficaram indistinguíveis em meio à música amplificada e ao coro de milhares de vozes. Então, subitamente terminou, e tudo o que se pôde ouvir foi o alto reboar dos amplificadores e a grave voz de Srila Prabhupada oferecendo reverências a seu mestre espiritual. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotarasata Shri Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna. Srila Prabhupada retirou-se do palco através de densa fumaça e das multidões e desceu as escadas com Kirtanananda e Ranachara, bem atrás dele. Allen anunciou o próximo grupo de rock. Ao deixar o estádio e o grupo de admiradores atrás dele, o comentário de Swamiji foi: ah, este não é um lugar para celibatários. Na manhã seguinte, o templo estava abarrotado com jovens que haviam visto Swamiji no Avalon. A maioria deles permaneceram acordados a noite inteira. Srila Prabhupada, tendo seguido seu horário matinal de costume, desceu às 7 horas e fez o canto e dança público de Hare Krishna e deu uma aula. Mais tarde, naquela manhã, indo de carro para a praia com Kirtanananda e Hayagriva, o Swamiji perguntou quantas pessoas tinham comparecido ao canto e dança público de Hare Krishna da noite anterior. Quando recebeu a resposta, ele perguntou quanto dinheiro havia entrado e eles disseram que não estavam certos, mas era aproximadamente 1.500 dólares. Ele cantava Hare Krishna baixinho no assento traseiro do carro, olhando para fora da janela com expressão tão quieta e despretensiosa quanto a de uma criança, sem qualquer indício de que na noite anterior fora aclamado e aplaudido por milhares de hippies que se haviam arredado e aberto alas para ele caminhar em triunfo através do chão iluminado estroboscopicamente entre o trovejar dos baixos elétricos e o rufar de tambores do estádio Avalon. Ele permaneceu inalterado apesar de toda a fanfarra da noite anterior, o mesmo de sempre em seu comportamento pessoal. Ele era distante, inocente e humilde, enquanto ao mesmo tempo parecia muito grave e venerável. Kirtanananda e Hayagriva estavam cientes de que o Swamiji não era deste mundo. Eles sabiam que ele, ao contrário deles, sempre pensava em Deus, Krishna. Caminhavam com ele ao longo da passarela próximo ao oceano, o qual soprava suas brisas frescas encrespando suas ondas. Kirtanananda colocou a chadar sobre os ombros de Prabhupada. Em bengali há um verso, comentou Prabhupada, quebrando o silêncio. Posso me lembrar dele. Oh, que voz é esta que vem do mar, chamando, chamando, vem cá, vem cá. Falando pouco, ele caminhava pela passarela com seus dois amigos, frequentemente olhando para o mar e para o céu. Enquanto caminhava, cantava Hare Krishna suavemente no rosário. E cantava um mantra que Kirtanananda e Hayagriva nunca haviam ouvido antes. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radharamana Hari Govinda Jaya Jaya. Ele cantava baixinho, com voz profunda, enquanto caminhava ao longo da passarela. Observava o Oceano Pacífico, porque é grande, ele é tranquilo. O oceano parece ser eterno, aventurou Hayagriva. Não, replicou Prabhupada, nada no mundo material é eterno. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Deixa eu tomar água antes. Ah, eu perguntei, Bimla. Deixa eu tomar água. Não me apressa não, hein? É, essa música tem no Radha Krishna Temple. Gravado no estúdio dos Beatles, dirigido por George Harrison, Bimala. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radharamana Hari, Govinda Jaya Jaya. Em Nova York, como havia tão poucas mulheres presentes no templo, as pessoas haviam indagado se era possível uma mulher juntar-se ao movimento para a consciência de Deus, Krishna. Porém, em São Francisco, tal pergunta nunca surgiu. A maioria dos homens que vinham aprender a consciência de Deus, Krishna, com Swamiji, vinham com suas namoradas. Para Prabhupada, esses rapazes e moças ansiosos por cantar e ouvir sobre Deus, Krishna, eram como centelhas de fé que era preciso abanar até fazer delas fogueiras abrasantes e firmes de vida devocional. Não era possível ele pedir aos recém-chegados que deixassem suas namoradas, seus namorados, todavia pregava inflexivelmente que sexo ilícito, não. No entanto, o dilema parecia ter uma solução óbvia, efetuar o casamento dos casais em consciência de Deus, Krishna. Como tradicionalmente um sannyasi nunca arruma nem realiza matrimônios pelos padrões indianos, alguém poderia criticar Prabhupada por permitir qualquer contato entre rapazes e moças. Prabhupada, porém, dava prioridade à difusão da consciência de Deus, Krishna. Que indiano, por mais crítico que fosse, tentara transplantar a essência da cultura transcendental védica para a cultura ocidental? Prabhupada verificou que mudar o sistema social americano e separar completamente os homens das mulheres não seria possível. Por outro lado, comprometer o padrão de não praticar sexo ilícito também não era possível. Portanto, a vida familiar consciente de Deus, Krishna, o Grihastha Ashraman, seria o melhor arranjo para muitos de seus novos aspirantes a discípulos. Em consciência de Deus, Krishna, marido e mulher podiam viver juntos e ajudar um ao outro no progresso transcendental. Tá vendo, Bima? Você tem que me ajudar, não me atrapalhar. Tá, já parei de falar. Era um arranjo autorizado para permitir que um homem e uma mulher se associassem? Se, como mestre espiritual, ele achasse necessário realizar matrimônios, ele próprio o faria. Porém, primeiro esses jovens casais teriam que sentir atração pela consciência de Deus, Krishna. Joan Campanella fora criada num abastado subúrbio de Portland, Oregon, onde seu pai era um oficial de cobrança de impostos. Ela e sua irmã haviam possuído seus próprios carros esporte e seus próprios barcos para navegar no lago Oswego, ou coisa parecida. Decepcionada com a vida do círculo estudantil feminino na Universidade de Oregon, Joan largara o curso durante o seu primeiro período letivo e matriculara-se na Faculdade Reed, onde estudava cerâmica, tecelagem e caligrafia. Em 1963, mudara-se para São Francisco e tornara-se co-proprietária de uma loja de cerâmicas. Embora já tivesse tido muitos amigos entre os lojistas da moda, cantores populares e dançarinos, permanecera distante e introspectiva. Foi através de sua irmã Jan que Joan encontrara Srila Prabhupada pela primeira vez. Jan fora morar em Nova York com seu namorado Michael Grant, onde Michael trabalhara como arranjador musical. Em 1965, eles haviam se encontrado com Swami Ji enquanto este morava sozinho no Boveri, e haviam se tornado seus discípulos iniciados Mukunda e Janaki. O Swami Ji pedira-lhes que se casassem e eles convidaram Joan para o casamento. Como convidada do casamento por um dia, Joan então entrara brevemente no mundo transcendental do Swami Ji na 2ª Avenida 26. E ele a mantivera ocupada durante o dia inteiro, fazendo massa e enchendo recheios de kachori para o banquete de casamento, e Joan trabalhara num quarto e o Swami Ji trabalhara na cozinha, embora repetidamente ele entrasse para orientá-la em como fazer os kachoris corretamente, dizendo-lhe que não tocasse em suas roupas ou em seu corpo enquanto cozinhava, e instruindo-a a não fumar cigarros, pois o alimento era para ser oferecido ao Senhor Krishna, e por isso tinha que ser preparado com pureza. Joan ficara convencida... Desculpem. Joan ficara convencida após aquele breve encontro que o Swami Ji era um grande mestre espiritual, mas regressara a São Francisco afastando-se da consciência de Deus, Krishna. Poucos meses mais tarde, Mukunda e Janaki viajaram para a costa oeste com planos de irem logo para a Índia, mas acabaram mudando seus planos após Mukunda ter recebido uma carta do Swami Ji pedindo-lhe que tentasse iniciar um templo consciente de Deus, Krishna, na Califórnia. Mukunda conversara sobre o Swami Ji com Joan e outros amigos e descobrira que muitos jovens estavam interessados. Naquela ocasião, Joan acompanhara Mukunda, Janaki e um rapaz chamado Roger Siegel até as montanhas de Oregon, onde foram visitar os seus amigos comuns, Sam e Marjorie, que viviam numa torre de mirante na floresta. Mukunda explicara-lhes o que sabia da consciência de Deus, Krishna, e os seis começaram a cantar Hare Krishna juntos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eles ficaram especialmente interessados nos ensinamentos do Swami Ji sobre como elevar a consciência sem drogas. Mukunda conversara acaloradamente sobre a solicitação do Swami Ji para que eles iniciassem um templo na Califórnia, e logo ele e sua esposa Janaki, Sam e sua namorada Marjorie, e Roger e Joan, agora amigos íntimos, mudaram-se para um apartamento em São Francisco para encontrar uma lojinha e montar o cenário para o Swami Ji. Após a chegada do Swami Ji, Joan começara a frequentar os cantos e danças públicos de Hare Krishna no templo. Ela sentia-se atraída pelo Swamiji e pelo canto de Hare Krishna, e especialmente gostava das horas de visita informal. O Swamiji sentava-se em sua cadeira de balanço com a mão em sua bolsinha de rosário, cantando os santos nomes de Krishna, e John sentava-se fascinada, admirando os dedos a mover-se dentro da bolsinha. É um saquinho, né, que protege o rosário Hare Krishna. Um dia, durante o horário de visita ao Swamiji, enquanto ele estava sentado em sua cadeira de balanço e John e outros estavam sentados a seus pés, o gato de Janaki entrou furtivamente pela porta do corredor e começou lentamente a descer pelo corredor. O gato foi se aproximando e lentamente esgueirou-se bem em frente aos pés do Swamiji. Sentou-se olhando atentamente para o Swamiji e começou a miar. Nenhum dos devotos sabia o que aconteceria. O Swamiji começou gentilmente a bater nas costas do gato com seu pé, dizendo: Hare Krishna, Hare Krishna. Você lhe dá leite oferecido a Deus, Krishna Prasada? E John comenta: as atividades do Swamiji e sua generosidade, mesmo para com os gatos, me comoviam, e eu ansiava ter mais contato com ele. Essa aqui é uma faceta de Prabhupada, né, Bimala? Tem gente que só pega o que interessa, né? Não vê a Prabhupada na totalidade. João acabou entendendo que servir ao Swamiji era algo sério, porém não queria encarar a iniciação até que tivesse 100% segura de que aquilo era o que ela desejava. Às vezes chorava de êxtase e às vezes caía no sono durante a palestra do Swamiji. Assim permanecia... Assim permanecia hesitante e cética, duvidando: como posso eu realmente aplicar os ensinamentos do Swamiji na minha vida? E certa noite o Swamiji perguntou-lhe: quando você pretende ser iniciada? E Joan disse que não sabia, mas que se deliciava em ler os seus livros e cantar Hare Krishna. Disse que, como se sentisse atraída pelas montanhas e pela consciência transcendental elevada, queria viajar para o Tibete. Entortou demais, agora deu. Peraí. O Swamiji, sentado em sua cadeira de balanço, olhou para Joan, que estava sentada a seus pés. Ela sentiu que ele olhava bem dentro dela. Posso levá-la para um lugar mais alto do que o Tibete, disse ele. Veja bem. De repente, John sentiu que o Swamiji sabia tudo sobre ela e compreendeu: ah, tenho que ver através de seus olhos o que é a consciência de Deus, Krishna. Ele prometia levá-la a algum reino muito elevado, mas ela teria que aceitar isso. Foi então que John decidiu tornar-se discípula do Swamiji. Quando ela contou isso a seu namorado Roger, ele ficou espantado. Ele e John estiveram frequentando os cantos e danças públicos de Hare Krishna e as aulas juntos, mas ele ainda tinha dúvidas. Talvez fosse bom que ele e John se casassem, mas depois eles poderiam pensar em iniciação. No entanto, John estava mais determinada. Ela explicou a Roger que o Swamiji não tinha vindo apenas para realizar matrimônios. Primeiro você tinha que ser iniciado. Roger Siegel fora criado em Nova York. Ele seguia um guru de Hatha Yoga, é um farsante. É guru, farsante é guru, Bimla. Mestre de verdade é guru. Ele seguia um guru de Hatha Yoga, experimentara drogas psicodélicas e viajara para o extremo sul como ativista dos direitos civis, tomando parte em marchas pró-liberdade dos negros. De corpo grande, sociável e expansivo, ele tinha muitos amigos em São Francisco. No aeroporto, no ambiente festivo do pessoal do Hagersbury, vira o Swamiji pela primeira vez e ficara especialmente impressionado com a atitude magnânima do Swamiji e com sua total ausência de consciência egocêntrica. O conceito de reencarnação sempre o intrigara, mas após assistir algumas aulas do Swamiji e ouvi-lo expor sobre a transmigração da alma, sentiu ter encontrado alguém que definitivamente sabia a resposta para qualquer pergunta sobre a vida após a morte. Certa noite, após participar do programa no templo, Roger voltou para o seu apartamento e sentou-se na escada de incêndio para meditar no que o Swamiji dissera. O mundo é falso, dissera ele. Porém, me parece real, pensou Roger. Se belisco meu braço, sinto dor. Assim como isto é ilusão, esta escada de incêndio é real. Do contrário, eu estaria pairando no espaço. Este espaço é real, não é? Você vê que as pessoas sempre cheias de dúvidas. Calma, Bimala, estou virando a página aqui. As pessoas comuns vivem cheias de dúvidas, medos, ansiedades, estresse. Nossa, é uma lista de malefícios que não acabam mais. Roger concluiu que não entendia o que o Swami queria dizer com ilusão. Se eu tentasse atravessar a parede, pensava ele, isto seria real ou não? Talvez a realidade da parede só existia em minha mente. Para pôr a ilusão à prova, ele entrou em seu apartamento, concentrou sua mente e caminhou em direção à parede. Pou! Pancada! Sentou-se de novo e pensou, o que o Swamiji quer dizer ao afirmar que o mundo é ilusão? De modo que resolveu fazer esta pergunta na próxima reunião. Assim o fez, e Srila Prabhupada disse-lhe que na verdade o mundo é real, pois foi criado por Deus, Krishna, a realidade suprema. Porém, é irreal no sentido de que todas as coisas materiais são temporárias. Quem aceita o mundo temporário como permanente e absoluto está em ilusão. Somente o mundo transcendental, explicou Swamiji, é eterno e, portanto, real. Roger ficou satisfeito com a resposta do Swamiji, porém, tinha outras dificuldades. Achava o Swamiji conservador demais. Quando o Swamiji disse que os cães dos convidados deviam ser mantidos fora do templo, Roger não gostou disso. Muitos visitantes traziam cães de estimação com eles para o templo. E agora, que loucura, né, Bima? Imagina. Nossa, bicho. Um cão dentro do templo, socorro. Muitos visitantes traziam cães de estimação com eles para o templo e agora havia um poste de amarrar animais em frente ao prédio só para acomodar os animais domésticos com correias. Porém, o Swamiji não permitia que nenhum animal doméstico entrasse. Esta filosofia é para seres humanos, dizia ele. Os cães e gatos não podem compreendê-la. Mas se ouvirem o cantar de Hare Krishna, poderão receber um nascimento superior no futuro. Roger também tinha outros pontos conflitantes com o que considerava a filosofia conservadora do Swamiji. O Swamiji repetidamente falava contra hábitos descontrolados, tais como fumar, mas Roger não podia nem sequer imaginar-se deixando tais coisas. E as instruções sobre abster-se da vida sexual molestavam-no especialmente. De qualquer modo, apesar de não seguir muito estritamente, Roger sentia crescer o seu amor pelo Swamiji e por Deus, Krishna. Entendia que o Swamiji tinha bastante para ensinar-lhe e que o Swamiji estava fazendo de certa maneira e em certa ordem. Roger sabia que o Swamiji o via como um bebê na vida transcendental, que tinha que ser mimado. Ele sabia que precisava tornar-se submisso e aceitar tudo o que o Swamiji lhe dava. San Spirstra, alto e magro, com encaracolados cabelos ruivos, era atlético, treinara como esquiador olímpico, porém artístico, e era escritor e entalhador de madeira. Graduara-se na faculdade Reed de Oregon e conseguir uma bolsa de estudos numa pequena faculdade suíça, onde obtivera mestrado em filosofia. Era bem popular. O epítome do individualista inflexível, segundo o Via Mukunda. Quando Mukunda visitar a Sam em seu Belvedere, em seu Belvedere na montanha, e lhe contara sobre o Swamiji e a consciência de Deus, Krishna Sam ficara intrigado com as novas ideias. A vida de Sam quase chegara a um beco sem saída, porém refloria sua esperança ao ouvir o que Mukunda e Janaki lhe diziam sobre o Swamiji. Após passar apenas alguns dias com Mukunda, Sam ficara desejoso de ajudá-lo a estabelecer um templo da consciência de Deus, Krishna, em São Francisco. Era Sam quem conhecia os astros do rock locais. Ele persuadiu-os a aparecer no Avalon com Swami Bhaktivedanta, com quem jamais se havia encontrado. Sam vira o Swamiji pela primeira vez quando ele chegou ao aeroporto de São Francisco, e Sam mais tarde afirmara que havia visto um raio de luz vindo do corpo do Swamiji. A princípio, Sam tivera medo de dizer algo, nem soubera o que dizer. Prabhupada era algo totalmente novo para ele e parecia tão elevado. Porém, no dia seguinte ao programa do Avalon, quando Mukunda disse a Prabhupada que Sam organizara o concerto, Prabhupada mandou chamá-lo para descobrir quanto dinheiro havia entrado. Sentado em frente a Prabhupada, que se assentava atrás de sua escrivaninha, Sam informou-lhe que haviam entrado cerca de $1,500 de lucro. Pois bem, disse-lhe Srila Prabhupada, você será o tesoureiro. Então Srila Prabhupada perguntou-lhe, que ideia você faz de Deus? Ah, Deus é um só, replicou Sam. E Prabhupada perguntou, qual é o propósito de adorar a Deus? E Sam replicou, tornar-se uno com Deus. Não, disse Prabhupada, você não pode se tornar uno com Deus. Deus e você são sempre dois indivíduos diferentes, mas você pode se tornar uno em interesse com ele. E então ele falou a Sam sobre Deus, Krishna. Depois de conversarem, Prabhupada disse a Sam, você pode vir me ver todos os dias que eu lhe ensinarei como fazer contabilidade. Assim, Sam começou a encontrar-se com Prabhupada meia hora por dia para aprender contabilidade. Sam comenta, peraí, deixa eu tomar água, Bima. Eu nunca fora muito bom em contabilidade e realmente não queria fazer isto, porém, aquela era uma boa desculpa para vir ver o Swamiji todos os dias. Ele me chamava atenção quando eu gastava dinheiro demais ou quando eu não podia pôr os livros caixa em dia. Realmente me encantava a ideia de que ele era tão prático que conhecia contabilidade. Desde o comecinho ele se tornou muito mais um amigo para mim do que o ideal de alguém em outra esfera de vida. Eu levava quase todas as minhas perguntas práticas a ele. Aprendi a responder as coisas por mim mesmo, baseado na maneira com que o Swamiji sempre resolvia os problemas cotidianos. E a primeira coisa que ele me levou a fazer foi me casar com minha namorada. Mukunda e sua esposa Janaki, cujo apartamento ficava no fim do mesmo corredor do apartamento de Srila Prabhupada, eram o único casal que Srila Prabhupada já iniciara e casara. Mukunda, que frequentemente usava o seu cordão de grandes contas de rosário vermelho, em duas voltas a esmo ao redor de seu pescoço, deixara crescer um cabelo longo e uma curta e espessa barba negra desde que chegara a São Francisco. Entrara no espírito do verão de amor do Hagesbury e era conhecido de muitas das figuras populares. Embora ocasionalmente ganhasse dinheiro como músico, passava a maior parte de seu tempo promovendo a missão de Prabhupada, especialmente encontrando-se com pessoas para organizar programas de gala como o do Avalon. Era um líder em trazer pessoas para ajudar Prabhupada, todavia não tinha o sentido de compromisso permanente. Estava ajudando porque era legal, tendo pouco desejo de ser diferente de seus muitos amigos de São Francisco. Não seguia estritamente os princípios de Prabhupada para a vida transcendental regulada. Em seu relacionamento com Srila Prabhupada, Mukunda gostava de assumir uma atitude de camaradagem fraternal, ao invés de servidão subalterna, e Srila Prabhupada reciprocava. Às vezes, contudo, Prabhupada impunha-se como mestre espiritual. Certa vez, Prabhupada entrou no apartamento de Mukunda e pediu... Desculpem. E percebeu, Bimla. Tá, vou prestar atenção. Certa vez... tinha uma vírgula aqui. Eu tropecei na vírgula. Certa vez, Prabhupada entrou no apartamento de Mukunda e percebeu um pôster na parede exibindo um toureiro com uma capa e espada perseguindo um touro. Este quadro é horrível, exclamou Srila Prabhupada, com seu rosto mostrando desagrado. Mukunda olhou para o pôster, fazendo ideia pela primeira vez do que ele significava. Sim, é horrível, disse ele, e arrancou-o da parede. Srila Prabhupada estava ansioso para ter alguém que tocasse o tambor corretamente durante os cantos e danças públicos de Hare Krishna, e Mukunda, sendo um músico, era um candidato adequado. Mukunda comenta: no dia em que o tambor chegou, perguntei ao Swamiji se podia aprender a tocá-lo, e ele disse que sim. Perguntei-lhe quando, e ele disse: quando você quiser. Agora? Perguntei eu. Ele disse sim. Fiquei um pouco surpreso por conseguir um horário tão imediato. Porém, trouxe o tambor para o seu quarto e ele começou a mostrar-me a batida básica. Primeiro havia o gui-tatá, gui-tatá, gui-tatá. E então uma batida ligeiramente mais complicada. Gui-tatá, 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 gui-tá. Assim eu comecei a tocar a batida, pus-me a acelerá-la e ele me disse para ir devagar. Ele ficou bastante tempo só me mostrando como golpear as extremidades do tambor. Então, finalmente, comecei a pegar o jeito. Porém, ele tinha que ficar admoestando-me a ir devagar e pronunciar as sílabas enquanto percutia o tambor. Gui, tatá. As sílabas, disse ele, e o tambor deviam ressoar harmoniosamente. Eu devia fazê-lo soar daquela maneira e sempre pronunciá-las. Eu estava determinado e toquei bem lentamente por bastante tempo. Concentrava-me com grande intensidade. Então, de repente, dei-me conta de que o Swamiji estava ao meu lado, imóvel. Eu não sabia por quanto tempo ele ficaria ali sem dizer nada e senti-me um pouco embaraçado. Porém, continuei tocando. Quando criei coragem para olhar para cima e ver o seu rosto, para minha surpresa, ele mexia sua cabeça para cima e para baixo, de maneira afirmativa, com os olhos fechados. Parecia estar se divertindo com a lição. Isso foi uma grande surpresa para mim. Embora eu já tivesse tido muitas lições de música antes e passasse muitos anos tomando lições de piano, jamais posso lembrar-me de um exemplo em que o professor parecesse realmente desfrutar de meus treinos. Fiquei muito maravilhado ao ver que ali estava um professor tão perfeito, que desfrutava tanto do que estava ensinando, não porque era seu ensinamento pessoal ou seu método pessoal, mas porque testemunhava a energia de Deus, Krishna, passando através dele para uma alma condicionada como eu. E ele sentia grande prazer com isso. Tomei consciência profunda de que o Swamiji era um mestre verdadeiro, embora não fizesse a menor ideia do que era realmente um mestre espiritual. Para Janaki, a esposa de Mukunda, consciência de Deus, Krishna, significava relacionar-se de maneira pessoal com Swamiji. Enquanto ele estivesse por perto, estava tudo bem. Ela gostava de fazer-lhe perguntas, de servi-lo e de aprender a cozinhar com ele. Não se importava muito em estudar a filosofia da consciência de Deus, Krishna, mas rapidamente demonstrou intensa atração por ele. Janaki comenta. Tá certo, meu irmão? Tá. Janaki comenta. Estávamos, nosso grupo, sentados numa roda no apartamento do Swamiji e eu lhe perguntei se ele tinha filhos. Ele olhou para mim como se eu tivesse dito algo estranho e disse: "Acaso você não é minha filha?" E eu disse: "Bem, sim." E ele disse: "Todos esses não são meus filhos." E a resposta foi tão rápida que eu jamais duvidei que ele seriamente queria dizer o que disse. Por várias horas, cada manhã, Prabhupada mostrava a Janaki, a Joan e outros como cozinhar. Um dia... E Joan era macrobiótica, lembra-me? Um dia, na cozinha, ele viu uma espécie de amora que nunca havia provado e perguntou a Janaki o que era. Ela disse que eram morangos. Imediatamente ele atirou um dentro de sua boca dizendo: "Ah, isso é muito gostoso." E continuou a comer outro e outro, exclamando: "Muito gostoso." Uma vez Janaki estava fazendo creme batido quando o Prabhupada entrou na cozinha e perguntou: "O que é isto?" E ela replicou: "É creme batido." "O que é creme batido?" perguntou ele. "É creme," replicou ela. "Porém, ao ser batido, ele se afofa e toma uma consistência mais sólida." Embora sempre inflexível a respeito de regras da cozinha, sendo que uma das mais importantes era que ninguém podia comer na cozinha, Srila Prabhupada imediatamente mergulhou o seu dedo no creme batido e o provou. "Ah, isso é iogurte," disse ele. Com maneira descontraída e exprobativa que lhe agradava, Janaki replicou: "Não, Swamiji, é creme batido." E Srila Prabhupada corrigiu: "Não, é iogurte." E novamente colocou o seu dedo e provou dizendo: "Oh, tem um sabor muito bom." "Swamiji," acusou Janaki, "o senhor está comendo na cozinha." E Srila Prabhupada só fez dar um sorriso e balançou a sua cabeça para trás e para frente dizendo: "Ah, tudo bem. É porque a comida é oferecida ao mestre espiritual, no caso de Prabhupada, né, Bimala?" Tudo bem aqui, tá. Diana aqui comenta: "Certa vez eu lhe disse: 'Swamiji, tive um sonho emocionante. Estávamos todos num planeta próprio nosso e todas as pessoas da Terra foram lá. Todas haviam se tornado devotos puros de Deus e todos cantavam Hare Krishna. O Senhor estava sentado numa cadeira muito especial, bem acima do solo, e toda a terra estava batendo palmas e cantando Hare Krishna.' O Swamiji sorriu e disse: 'Oh, esse é um sonho adorável.'" Bonnie McDonald, de 19 anos, e seu namorado Gary McElroy, saiu, ou coisa parecida, Gary McElroy, de 20 anos, ambos de Austin, onde estiveram morando juntos como estudantes na Universidade do Texas, vieram para São Francisco. Bonnie era loira e franzina, com uma doce fala arrastada do sul. Nasceu e foi criada no sudeste do Texas, em família batista. Na escola secundária tornara-se agnóstica, porém mais tarde, enquanto viajava pela Europa, e estudava arte religiosa e a arquitetura das grandes catedrais, concluíra que esses grandes artistas não podiam estar inteiramente errados. Gary, filho de um oficial da Força Aérea Americana, fora criado na Alemanha, Okinawa, e outros locais ao redor do mundo antes que sua família se estabelecesse no Texas. Seu cabelo escuro e sobrancelhas espessas davam-lhe uma aparência carrancuda, exceto quando sorria. Ele foi um dos primeiros alunos da Universidade do Texas a usar cabelos compridos e experimentar drogas psicodélicas. Enquanto tomavam LSD juntos, ele e Bonnie ficaram atormentados pela ideia de realizar uma busca espiritual. E sem avisarem seus pais nem a escola, dirigiram-se para a costa oeste em busca de alguém que pudesse ensinar-nos sobre vida espiritual. Eles haviam passado alguns meses frustrantes pesquisando livros espirituais e vivendo entre grupos espirituais do Hagersbury. Haviam se tornado vegetarianos. Gary começara a aprender por si mesmo a tocar guitarra elétrica enquanto Bonnie ia todos os dias ao Golden Gate Park para praticar meditação de Hatha Yoga estilizada. Porém, aos poucos, sentiram-se desiludidos e perceberam que se degradavam com as drogas que tomavam. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, haviam lido eles. Assim esperavam ansiosamente pelo dia em que o mestre deles viesse. Embora Bonnie passasse a maior parte de seu tempo nos parques de São Francisco, um dia ela estivera examinando uma estante cheia de revistas numa loja psicodélica do Hagersbury, quando encontrou uma cópia de Volta ao Supremo, o jornal mimeografado produzido pelos discípulos de Srila Prabhupada em Nova York. Ficara particularmente atraída pelo artigo de Hayagriva sobre o Swamiji, as descrições do sorriso do Swamiji, seus olhos brilhantes, seus sapatos pontudos, e as coisas que dizia deram-lhe um sentimento de que este poderia ser o mestre que ela estivera procurando. E ao ficar sabendo que este mesmo Swamiji abrira um templo em Hagersbury, imediatamente começou a buscar pela vizinhança até que descobriu o templo na rua Frederick. Antes de se encontrarem com o Swamiji, Bonnie e Gary haviam estado em apuros. Gary estava em ansiedade acerca da ameaça de ser convocado para o exército e ambos estavam desiludidos, pois não haviam encontrado a verdade que vieram procurar em São Francisco. Assim, ao se aproximarem e encontrarem Srila Prabhupada em seu quarto, começaram a explicar a situação. Bonnie comenta: ele estava sentado numa cadeira de balanço em seu pequeno apartamento e olhou para nós como se fôssemos loucos, pois nós de fato o éramos, e disse: venham assistir minhas aulas. Simplesmente venham a minhas aulas toda manhã e toda noite e tudo ficará bem. Aquilo pareceu-nos uma panaceia inacreditável, mas como estávamos muito confusos, concordamos em vir. Contei-lhe que viajara por toda a Europa e ele disse: ah, viajou bastante. E eu lhe disse: sim, viajei bastante, fiz muitas coisas, mas nada disso jamais me fez feliz. E ele ficou satisfeito com esta afirmação. Sim, este é o problema, disse ele. Começamos a frequentar suas aulas matinais. Para nós, a distância era longa para chegar ali às 7 da manhã, mas fazíamos isto todas as manhãs com a convicção de que isto era o que ele nos dissera para fazer, e nós queríamos fazer isto mesmo. Então um dia ele perguntou-nos: o que vocês fazem? Ao dizermos que anteriormente fôramos estudantes de arte na faculdade, ele nos falou para pintar quadros de Krishna. Logo após isto, pedimos para ser iniciados. Joan e Roger foram logo iniciados, recebendo os nomes de Amuna e Gurudasa, e logo no dia seguinte se casaram. O Swamiji presidiu a cerimônia de casamento deles, usando uma volumosa guirlanda de folhas e flores de azaleia. Ele sentou-se numa almofada no chão do templo, rodeado por seus seguidores e a parafernália para o fogo do sacrifício. Perante ele estava um montículo de terra onde mais tarde ele armaria o fogo. Explicou o significado do matrimônio consciente de Deus, Krishna, e como esposa e esposo deviam ajudar um ao outro a servir Krishna, mantendo-o no centro. O Swamiji comentara que não gostava das roupas das mulheres ocidentais, e a seu pedido, Yamuna estava vestida com um vestido indiano. Embora o Swamiji houvesse pedido manteiga clarificada como um dos ingredientes do sacrifício, os devotos, considerando a manteiga clarificada cara demais, substituíram-no por margarina derretida. Ele também pedira lenha de madeira e os devotos lhe haviam fornecido pedaços de um caixote de laranjas quebrado. Agora, com Jamuna e Gurudasa sentados perante ele, do lado oposto do monte de terra, ele erguia uma pequena lasca do caixote e mergulhava dentro do que se supunha ser a manteiga clarificada e a introduzia na chama da vela para começar o fogo. A lasca inflamou, crepitou e se apagou. Ele pegou outra lasca e umedeceu-a na margarina derretida, mas ao tocar na chama ela fez o mesmo som e se apagou estalando. Após tentar sem resultado 4 ou 5 vezes, o Swami Ji ergueu os olhos e disse: "Este casamento terá um começo muito lento." E Jamuna começou a chorar. Boni e Gary foram iniciados 2 semanas após o seu primeiro encontro com o Swami Ji. Especulou, né, Bima? Quando o mestre fala uma coisa, tem que fazer, né? E não especular. Ouve e segue. Dá certo. Sempre deu certo e sempre vai dar certo. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Boni e Gary foram iniciados 2 semanas após o seu primeiro encontro com o Swami Ji. O nome de iniciação de Boni foi Govinda, Govinda Dasi, e o de Gary foi Goura Sundara. Embora ainda trajados de jeans azuis, mesmo na cerimônia de iniciação, e não demonstrando saber muito do que estava acontecendo, tinham confiança no Swami Ji. Sabiam que suas mentes ainda estavam turvas pelas drogas, mas aceitaram sua iniciação seriamente e tornaram-se seguidores estritos. Goura Sundara jogou fora toda a maconha que possuía, e ele e Govinda Dasi começaram a comer somente alimentos que haviam sido oferecidos ao Senhor Krishna no altar. Krishna Prasada, quero morrer disso. 2 semanas após a iniciação deles, o Swami Ji presidiu sua cerimônia de casamento. Na noite do matrimônio, o pai de Govinda Dasi veio do Texas, muito embora acusasse a consciência de Deus, Krishna, de ser radicalmente anti-americana. Aproximando-se do assento de Srila Prabhupada no templo, o pai de Govinda Dasi perguntou-lhe: "Por que vocês têm que mudar o nome de minha filha? Por que ela precisa ter um nome indiano?" E Prabhupada olhou para ele e então... Deixa eu tomar água, Bilma. Estou imaginando a olhada de Prabhupada. Prabhupada às vezes respondia com caretas, né? Principalmente os repórteres. Prabhupada olhou para ele e então, com uma olhadela maliciosa, olhou para o Sr. Patel, um visitante indiano que estava presente com sua família. "O senhor não gosta de indianos?" perguntou ele. Todos que ouviram o Swami Ji caíram na gargalhada, exceto o pai de Govinda Dasi, o qual replicou: "Bem, sim, eles são bons, mas por que Boni precisa ter um nome diferente? Porque... ela me pediu para dar-lhe um", replicou Srila Prabhupada. "Se o senhor a ama, gostará do que ela gosta. Sua filha é feliz. Por que o senhor protesta?" A discussão terminou ali e o pai de Govinda Dasi permaneceu cortês. Mais tarde ele gostou de tomar Krishna Prasadam com sua filha e genro. Govinda Dasi comenta: "Goura Sundara e eu pusemos-nos a ler os 3 volumes do Shrima Bhagavatam do Swami Ji, e ao mesmo tempo o Swami Ji dissera-me para pintar uma grande tela de Radha e Krishna e uma vaca. Assim, todos os dias durante o dia inteiro eu pintava e Goura Sundara lia alto Shrima Bhagavatam, um volume após o outro. Fizemos isto por 2 meses consecutivos." Durante esta época, o Swami Ji também me pediu para fazer um retrato dele em pé perante uma pintura de fundo do Senhor Krishna Chaitanya dançando. O Swami Ji a queria de modo que os pés do Senhor Krishna Chaitanya estivessem tocando sua cabeça. Eu tentei. A pintura saiu bem horrível e ainda assim ele ficou feliz com ela. Os seguidores sérios de Prabhupada sentiam que alguns dos candidatos para iniciação não pretendiam cumprir o compromisso vitalício exclusivo que um discípulo dedica a seu mestre espiritual. Swamiji, diziam eles, algumas dessas pessoas vêm apenas para sua própria iniciação. Nunca os vimos antes e nunca os veremos outra vez. E Srila Prabhupada replicava que aquele era o risco que ele tinha de correr. Um dia, numa palestra do templo, ele explicou que, embora as reações dos pecados passados de um discípulo sejam removidas no momento da iniciação, o mestre espiritual permanece responsável até que o discípulo seja liberado do mundo material. Portanto, disse ele, o Senhor Krishna Chaitanya aconselhou que um mestre não deve aceitar muitos discípulos. Uma noite no templo, durante a sessão de perguntas e respostas, um rapaz grande e barbudo levantou a mão e perguntou: Prabhupada, posso ser iniciado? A atrevida solicitação pública irritou alguns dos seguidores de Prabhupada, mas Prabhupada ficou sereno. Sim, replicou ele, mas primeiro você precisa me responder duas perguntas. Quem é Krishna? E o rapaz refletiu por um momento e disse: Krishna é Deus. Sim, replicou Prabhupada. E quem é você? Novamente o rapaz refletiu por alguns momentos e então replicou: Sou servo de Deus. Ótimo, disse Prabhupada. Sim, você pode ser iniciado amanhã. E Srila Prabhupada sabia que seria difícil para os seus discípulos ocidentais fixarem-se na consciência de Deus, Krishna, e atingirem a meta do serviço prático, puro e amoroso a Deus. Por todas as suas vidas haviam tido o pior dos treinamentos, e apesar de seu cristianismo nominal e de sua busca filosófica, a maioria deles não sabia nada sobre a ciência de Deus. Eles nem mesmo sabiam que sexo ilícito e comer carne eram errados, embora quando lhes dizia aceitassem o que ele dizia, e cantavam Hare Krishna livremente. Assim, como poderia ele recusá-los? Naturalmente, quer fossem capazes de perseverar na consciência de Deus, Krishna, a despeito das atrações sempre presentes de Maya, a ilusão, Naturalmente, quer fossem capazes de perseverar na consciência de Deus, Krishna, a despeito das atrações sempre presentes de Maya, a ilusão, quer não, seria algo que só o tempo diria. Alguns cairiam. Esta era a tendência humana. Porém, alguns não cairiam. Pelo menos aqueles que seguissem sinceramente suas instruções de cantar Hare Krishna e evitar as atividades pecaminosas seriam exitosos. Ele deu um exemplo. Alguém podia dizer que o alimento fresco de hoje, se não for consumido, estragar-se-á em poucos dias. Porém, se está fresco agora, dizer que no futuro ficará estragado e, portanto, desperdiçá-lo não passa de uma conjectura. Sim, no futuro qualquer um poderia cair. Porém, Prabhupada aceitou como sua responsabilidade ocupar os seus discípulos agora e estava lhes dando os métodos que, se seguidos, protegê-los-ia, impedindo-os de caírem jamais. A parte dos padrões védicos, mesmo pelo padrão dos discípulos de Nova York e do Swamiji, os devotos de São Francisco não eram muito estritos. Alguns continuavam indo à confeitaria, comendo alimentos sem oferecê-los a Deus, Krishna, e comendo coisas proibidas como chocolate e sorvete comercial, Bimala. Alguns chegavam a dar uma fumadinha após o canto e dança público de Hare Krishna, justo do lado de fora da porta do templo. Alguns foram iniciados sem conhecer precisamente os princípios que haviam concordado em praticar. Kirtanananda comenta: a onda em São Francisco era bem mais relaxada. Os devotos gostavam de ir à esquina e tomar o seu café com biscoitos. Mas Prabhupada adorava a maneira pela qual tantas pessoas estavam vindo. e adorou o programa no estádio Avalon. Porém, havia dois grupos, aqueles que seguiam estritamente as regras e regulações e enfatizavam a pureza, e aqueles que não estavam tão preocupados com restrições, mas que queriam espalhar a consciência de Deus, Krishna, tão amplamente quanto possível. O Swamiji era tão generoso que acolheu ambos os grupos.